Primeiro dia do ano. Há uma certa magia no ar, não é?
Ah, sem dúvida.
É aquela sensação universal de página em branco, ginásio, aprender uma língua nova.
Ler mais livros.
Exato. A lista de resoluções é quase um ritual. Mas os materiais que recebemos para a análise de hoje pegam nesta data que parece tão simples e revelam uma complexidade que eu, honestamente, não estava à espera.
É verdade. A maioria de nós olha para o dia 1 de janeiro e vê, pronto, uma convenção social, uma marca no calendário.
Uhum.
Mas o que estas fontes nos propõem é olhar para este dia como uma espécie de catedral com três naves, todas a convergir para o mesmo altar.
Três naves. Gosto dessa imagem.
Cada uma com a sua arquitetura, a sua história, mas que juntas criam algo muito maior.
E segundo os textos, são elas?
A solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, que é algo profundamente teológico.
Certo. O Dia Mundial da Paz, uma preocupação muito mais social e moderna.
Pois.
E, claro, o início do ano civil, que é a nossa experiência pessoal. A nossa análise hoje é perceber como é que estas três construções não só coexistem, mas como é que se iluminam umas às outras.
Exatamente. O desafio é ver a ligação, perceber que não são três festas empilhadas por acaso, mas três perspectivas sobre a mesma ideia central.
Que é?
A de um novo começo, um começo possibilitado por uma intervenção divina que, no fundo, nos convida a agir no mundo.
Ok. Vamos entrar então na primeira nave, a mais antiga, a fundação de tudo. A solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus.
Uhum.
Os textos que analisamos dão um destaque enorme a uma única palavra, o seu sim. Mas não é apresentado como um ato de submissão, pois não? A forma como é descrito parece muito mais ativa.
Totalmente. E essa é talvez a primeira grande chave de leitura que as fontes nos dão. O sim de Maria não é um ok seja resignado.
Certo.
A análise descreve-o como uma colaboração ativa. Pense nisto. O texto não a vê como um mero canal, um receptáculo passivo.
Não.
Vê-a como uma parceira que, com a sua liberdade, escolhe entrar no projeto. É ela que, ao dizer sim, abre a porta da história para que o libertador, Jesus, possa entrar. Sem essa colaboração, a narrativa que se segue, pronto, não aconteceria da mesma forma.
Sabe, a palavra que realmente me saltou à vista aqui foi essa mesma. Colaborar. É tão fácil pensar em figuras religiosas como sendo passivas, simplesmente a obedecer.
Pois é.
Mas colaborar implica uma agência, uma parceria. Isso muda completamente a imagem, não acha? Transforma uma mulher que toma a decisão mais importante da história.
Precisamente. E essa é a viragem que a fonte nos quer mostrar. A fé aqui não é submissão cega, é co-criação.
Co-criação. Gosto disso.
Maria não é um peão no tabuleiro, é uma jogadora ativa que escolhe fazer a sua jogada. E é por isso que é apresentada como o modelo do crente. Não porque era perfeita e inatingível, mas porque ouviu, ponderou e agiu em parceria com Deus. Este ato é a semente de tudo.
E a partir desta semente teológica, passamos para algo surpreendentemente moderno.
Exato.
A segunda nave desta catedral, o Dia Mundial da Paz. A fonte faz questão de nos lembrar que isto é uma adição recente, de 1968, do Papa Paulo VI. É um contraste fascinante, não é?
É um salto deliberado do sagrado para o secular, do teológico para o político, no bom sentido da palavra.
Uhum.
O que é fascinante na análise é a ponte que se cria. O sim de Maria trouxe ao mundo aquele a quem a tradição chama de Príncipe da Paz.
Claro.
Portanto, a iniciativa de Paulo VI não é arbitrária. É como se ele dissesse: se celebramos a chegada da Fonte da Paz, então o primeiro dia do ano tem que ser um compromisso com a paz no mundo.
E há um detalhe na formulação que os textos sublinham e que me pareceu, pá, crucial. O apelo não é feito apenas aos católicos.
Não, de todo.
É dirigido aos homens de boa vontade. Isso é muito significativo.
Extremamente. Em 1968, em plena Guerra Fria, com o mundo dividido, usar esta linguagem universal é uma declaração poderosa.
Sem dúvida.
Alarga o convite para lá de qualquer fronteira religiosa ou política. A fonte sugere que a paz que nasce do evento de Belém não é um bem exclusivo para os crentes. É uma oferta para toda a humanidade. Conecta o ato de Maria com uma consequência para todos.
Ok, agora estou para perceber a ligação. Começamos com a decisão pessoal de Maria. Isso traz o Príncipe da Paz. E, de repente, o Papa Paulo VI pega nessa ideia e transforma-na num apelo social moderno.
É isso mesmo.
É uma jogada e tanto. E isso leva-nos à terceira nave, aquela onde todos nós vivemos, o início do ano.
Exatamente. E esta é a camada que traz tudo para casa, para a nossa vida cotidiana. É engraçado, como disse no início, pensamos em resoluções, em coisas que dependem do nosso esforço.
Sim.
Mas a imagem que a fonte nos dá, e que é muito bonita, é a de uma caminhada percorrida de mãos dadas com esse Deus que nos ama.
Gosto muito dessa imagem. Vira a lógica das resoluções de cabeça para baixo. Sugere que o mais importante não é o que nós fazemos sozinhos, mas com quem?
Com quem caminhamos.
Com quem caminhamos. Transforma a passagem do tempo, que pode ser assustadora, numa peregrinação acompanhada.
E a promessa que vem com essa caminhada, segundo a fonte, é de uma bênção que oferece vida em plenitude. Portanto, o foco muda.
Deixa de ser o que vou eu conquistar este ano.
Exato, para como posso eu caminhar este ano para encontrar essa plenitude.
Liga os grandes temas da salvação e da paz à nossa experiência pessoal de virar a página no calendário.
Então temos estas três camadas, o Sim de Maria, o Apelo Universal à Paz e a nossa caminhada pessoal no novo ano. A teoria é ótima, mas como é que a liturgia, na prática, junta isto tudo?
A fonte diz que as leituras bíblicas são o que cose tudo.
Uhum.
Como é que a primeira leitura começa a fazer essa costura?
Bem, a primeira leitura do livro dos Números é uma fórmula de bênção antiquíssima. É basicamente Deus a instruir Moisés sobre como abençoar o povo.
Certo.
E as palavras são sobre proteção, graça e paz. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre o seu rosto e te conceda a paz.
É uma forma bonita de começar o ano.
É. O que a fonte nos diz é que esta leitura funciona como a fundação de tudo. Estabelece o tom. Antes de falarmos do que nós temos de fazer, a primeira palavra que se ouve no ano é de um Deus que quer abençoar, que quer estar presente.
Ou seja, a caminhada do novo ano não começa no escuro, nem com exigências. Começa com uma promessa de companhia. É a base para a nossa jornada pessoal.
Precisamente. Garante que o palco onde a nossa vida se desenrola está, por assim dizer, iluminado por um olhar favorável. E é essa bênção que nos proporciona a tal vida em plenitude.
Ok, base estabelecida. A segunda leitura da Carta aos Gálatas parece dar um salto quântico em termos de teologia.
Um grande salto.
Fala em deixar de ser escravos da lei para nos tornarmos filhos. E depois usa aquela palavra que até o texto faz questão de traduzir. Abá, papá. A mudança de tom é brutal.
É o coração da transformação. Se a primeira leitura estabelece o tom, esta explica a mecânica da libertação que o Sim de Maria pôs em marcha.
Como assim?
Tente imaginar a diferença. Viver sob a escravidão da lei é como ter um manual de instruções gigante para a vida, onde cada passo é uma regra a seguir por medo de errar, por medo do castigo.
Uma relação baseada no medo, em grande parte.
Exatamente. O que o texto diz é que a vinda de Jesus, possibilitada por Maria, rasga esse manual. A relação deixa de ser a de um escravo com o seu mestre e passa a ser a de um filho com o seu pai.
Uhum.
E a palavra Abá é a chave. Não é uma palavra formal, é o termo carinhoso que uma criança usaria. É a passagem do manual para o abraço. É a concretização da liberdade. Já não se age por medo, mas por amor.
Percebo. Portanto, o Sim de Maria não nos trouxe apenas um salvador, trouxe-nos uma mudança de estatuto fundamental na nossa relação com o divino. Deixamos de ser empregados para sermos família.
Essa é a essência. E essa intimidade, essa liberdade, é a condição necessária para se poder construir a paz e viver uma vida plena. Um escravo não constrói a paz, obedece.
Um filho colabora. Vejo perfeitamente a ligação.
Exato.
O que me leva ao Evangelho. O texto diz que a chegada de Jesus provoca alegria e felicidade. Até aqui tudo bem. Mas depois especifica, é para os pobres e os marginalizados. Era um pouco. Isso parece contraintuitivo. A mensagem não deveria ser para todos? Porquê é que a fonte faz essa distinção tão específica?
Essa é uma pergunta excelente. A análise que temos mergulha precisamente nessa tensão. A mensagem é, em última análise, para todos. Mas o ponto de partida não é neutro.
Certo.
O texto apresenta o projeto de Deus como um projeto libertador, que começa por aqueles que mais precisam de libertação, os que a sociedade coloca nas margens. Os pastores, no relato do nascimento, são um exemplo perfeito. Eram considerados impuros, não eram testemunhas credíveis.
E são eles os primeiros a receber a notícia?
São eles.
Então a ideia é que, se a libertação não chega primeiro aos que estão no fundo do poço, então não é uma libertação real. É só uma melhoria para quem já está bem.
Exatamente. A fonte sugere que a alegria e a paz celebradas neste dia não são um sentimento vago.
têm um teste de autenticidade. E o teste é: a vida dos mais frágeis melhorou. A alegria dos marginalizados é a prova de que o plano de Deus está a ser concretizado. É como se a fonte dissesse: querem ver se a paz é real? Não olhem para os palácios, olhem para as periferias.
Isto é uma dimensão muito mais concreta e desafiadora ao Dia da Paz. A paz não é apenas a ausência de guerra.
Não.
É a presença de justiça para os mais esquecidos. A paz que se celebra aqui tem um nome e um rosto. E, segundo as fontes, é o rosto dos pobres.
Ok, juntando tudo isto, as leituras constroem uma narrativa poderosa. Uma benção que nos acolhe, uma nova relação filial que nos liberta e uma alegria que começa pelos últimos. E, no fim, a análise parece voltar sempre ao ponto de partida, a Maria, descrevendo-a como o modelo do crente.
É ela a chave que fecha tudo o círculo.
Certo, porque ela personifica a resposta ideal a este projeto divino que as leituras acabaram de descrever. E o texto vai mais longe, quase nos dando um guia prático baseado nela.
Que é?
Enumera as suas qualidades. Primeiro, ser sensível aos planos de Deus, estar atenta. Segundo, saber ler os sinais na história. Terceiro, acolher a proposta no coração, ruminá-la, como diz o Evangelho. E, por fim, o ponto crucial que já falamos, colaborar com Deus.
E cada um destes verbos descreve uma ação, uma postura ativa. Não é esperar passivamente, é ser sensível, ler, acolher e colaborar.
A fé, neste modelo, é um trabalho a tempo inteiro.
É um compromisso. E é por isso que ela é o elo perfeito que une as três dimensões do dia. A sua decisão pessoal, o seu sim colaborativo, desencadeia a libertação universal.
Uhum. Essa libertação é o fundamento da verdadeira paz no mundo, o tema social do dia. E essa paz e liberdade são o ambiente ideal para que cada pessoa possa fazer a sua caminhada ao longo do novo ano em direção a essa vida em plenitude. Tudo está interligado e ela é o ponto de partida e o modelo.
É impressionante como um único dia no calendário pode ser desdobrado em tantas camadas de significado. Partimos de uma celebração que, para muitos, se resume à festa da passagem de ano e descobrimos uma reflexão profunda sobre o papel de uma mulher, um apelo global à paz e a esperança de um novo começo.
E vimos como as leituras, que à primeira vista poderiam parecer trechos aleatórios, funcionam como uma costura invisível, mas forte.
Exato.
Mostram como um ato pessoal de fé pode ter consequências universais, redefinindo a nossa relação com o divino de uma forma muito mais íntima e, ao mesmo tempo, dando um propósito muito mais profundo à nossa jornada.
A análise termina com uma ideia que fica a ecoar. Descreve Maria como alguém que sabe ler os seus sinais na história. E isso deixa-nos, inevitavelmente, com uma pergunta para continuar a mastigar.
Qual?
Se este é o modelo a seguir, no início de mais um ano, que sinais da nossa história atual, o nosso mundo de 2025, nos está a apresentar? E que tipo de sim colaborativo, talvez desconfortável, talvez arriscado, poderão esses sinais estar a pedir de nós?